Olá, pessoal! Eu sou a Gláucia Murta e esse é o podcast O Que Quântico. A gente está começando mais um Bit Quântico e hoje a gente vai contar a história da Gabriela Barreto Lemos, que se enveredou tanto por teoria quanto por experimentos e que nesse percurso esbarrou em vários ganhadores do Prêmio Nobel. E a Gabriela, além de ser uma grande cientista, também é uma ótima contadora de histórias, como vocês já já vão descobrir. A Gabriela Barreto Lemos atualmente é professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ela é mineira e começou seus estudos na Universidade Federal de Minas Gerais. Aliás, você já deve ter notado que boa parte dos nossos entrevistados tem alguma conexão com a UFMG. E isso não é por acaso, já que tanto eu quanto o Léo fizemos o doutorado por lá e a gente se conheceu nesse período. Bom, mas para começar a contar a história da Gabriela, a gente perguntou como que ela se interessou pela física quântica.
Como é que eu me interessei? Eu queria fazer cosmologia, na verdade. E na UFMG, na época, não tinha nenhum cosmólogo, não tinha ninguém para me orientar na graduação. Aí eu fui conversar com o coordenador de curso, né?
Essa história começa lá no início dos anos 2000. A essa altura, a Gabriela já estava cursando a graduação em física e tentava entrar em alguma área de pesquisa mais específica. E já que não tinha ninguém para orientar ela em cosmologia, o coordenador do curso sugeriu uma outra direção.
Então, ele me sugeriu que eu procurasse a professora Maria Carolina Nemes, que trabalhava na época com física de partículas.
A professora Maria Carolina Nemes é um nome muito importante e muito querido na comunidade física brasileira. Eu tive o prazer de ter aula de quântica com ela. E olha, eu posso dizer que era inspirador ouvir sobre quântica de quem gostava tanto do que fazia. A Maria Carolina faleceu em 2013, e em sua homenagem foi criado o Prêmio Carolina Nemes para físicas em início de carreira cujo trabalho de pesquisa tenha contribuído de forma significativa para o avanço da física ou do ensino de física no país. Mas voltando para Gabriela, ela foi lá, conversou com a Maria Carolina e acertou de começar a estudar física de partículas com ela. Isso foi no final do semestre, logo antes da Gabriela sair de férias.
E quando eu voltei das férias, ela falou assim: olha, tem uma coisa que está me deixando muito mais animada do que a física de partículas. Uma coisa que está me deixando assim, perder o sono, assim. Aí eram os experimentos do Serge Haroche.
O Serge Haroche é um físico experimental francês que nessa época estava desenvolvendo técnicas pioneiras para manipular e medir sistemas quânticos. Essas técnicas levaram ele a ganhar o Prêmio Nobel de Física em 2012, e elas se baseavam em prender a luz, ou seja, prender fótons entre espelhos, no que a gente chama de uma cavidade.
Ele conseguia ver uma situação tipo o gato de Schrödinger na cavidade, em que você tinha um átomo emaranhado com o fóton na cavidade. Então, ele estava criando gatinhos de Schrödinger.
A gente ainda não explicou aqui no podcast o que é emaranhamento, mas no episódio 6 a gente vai falar um pouquinho disso. Por agora, não se preocupa se você não sabe o que significa um átomo emaranhado com um fóton. O importante é que a professora que ia orientar a Gabriela, a Maria Carolina Nemes, estava apaixonada por isso.
E eu me apaixonei também. Aí eu vi os artigos do Serge Haroche, aí eu comecei com ótica quântica e teoria quântica a partir daí.
Mas por que que isso interessava tanto a Gabriela?
Me interessava porque são fenômenos que estavam rolando ali que não fazem sentido na nossa lógica de pensamento da física, que a gente chama física clássica. Então, na verdade, essa era a grande questão, né? Tipo, é meio uma Alice no País das Maravilhas, em que, de certa forma, quando você leu um trabalho desse, assim, na graduação, para mim, eu sentia como a Alice que tinha, sabe, descido aquele buraco e tinha encontrado fenômenos completamente malucos, né? E fascinantes, fascinantes, mas que não fazem sentido fora do buraco, né? E eu queria morar num mundo que fosse todo assim, sabe? Minha revolta era que não conseguia ver os fenômenos quânticos no dia a dia. Então eu queria entender por quê. Por quê?
Então foi assim que a Gabriela fez iniciação científica com a Maria Carolina e depois o mestrado também. Mas aí chegou o momento de decidir o que fazer no doutorado.
Depois eu queria muito sair de Minas e até apliquei para um monte de bolsa fora. E recebi um monte de não. E muitos, mais do que receber muitos nãos, muitas coisas ignorando. O único e-mail, assim, que foi muito bonito, assim, foi a gente mandou para um físico chamado Claude Cohen-Tanoudji, que é um prêmio Nobel.
O Claude Cohen-Tanoudji é outro físico francês, natural da Argélia, que ganhou o prêmio Nobel em 1997, devido a técnicas experimentais para manipular átomos utilizando lasers, num processo que é chamado de resfriamento de átomos.
E ele mandou um e-mail tão bonito, porque ele conhecia o trabalho da Carolina, olha que beleza. E ela ficou tão emocionada com esse e-mail. Ele falou, olha, eu aposentei, né, super elegante o e-mail, assim, e falando que ele conhecia o trabalho dela, que ele respeitava muito o trabalho dela, e que ele tinha acabado de aposentar, e que infelizmente, então, ele não podia mais pegar aluno, mas que era para a gente escrever para um ex-aluno dele que chamava Alain Aspect. Que hoje, assim, em algum momento eu acho que ele vai ganhar o prêmio Nobel, que é um cara que faz trabalho belíssimo, belíssimo.
Essa entrevista com a Gabriela aconteceu em meados de 2022. E não é que a Gabriela é pé quente? Poucos meses depois, o Alain Aspect, de fato, ganhou o prêmio Nobel de Física de 2022. Mas calma, porque quando ela recebeu a sugestão de contactar ele para possivelmente fazer o doutorado sob a sua orientação, o ano ainda era 2005. Será que deu certo?
E aí a gente escreveu para a Alain Aspect e nunca respondeu. Então, aí eu finalmente falei, então vou para o Rio de Janeiro, porque lá tem um cara muito famoso que é o Luiz Davidovich.
O Luiz Davidovich é professor emérito de física na UFRJ e um grande nome da ótica quântica no Brasil. Hoje, ele também tem se dedicado a cargos importantes de política e de gestão. Por exemplo, ele foi presidente da Academia Brasileira de Ciências entre 2016 e 2022. Mas a sua carreira como físico teve muito destaque e ele também colaborou com nomes de peso da comunidade científica internacional.
Que, inclusive, trabalhou com o Sérgio Arroche muito nesses experimentos, fazendo a parte teórica. Aí eu vim para o Rio. Aí tem uma curiosidade. Quando eu fiz a prova...
A prova que a Gabriela se refere aqui é a prova de seleção para entrar no doutorado.
E eu era muito boa aluna, mas eu engasguei. É uma coisa que eu faço bastante em provas, assim, dá um medo, assim. Aí eu não fui tão bem na prova. Então eu passei com bolsa, mas eu não fui, tipo assim, das primeiras. E aí, então, eu não consegui que o Luiz Davidovich me orientasse. Mas ele sugeriu um jovem chamado Fabrício Toscano.
O Fabrício Toscano segue firme e forte como professor na UFRJ. Só que ele trabalha numa área chamada caos quântico. E essa não era bem a área em que a Gabriela tinha planejado trabalhar.
Mas no final das contas a gente conseguiu meio que alinhar as ideias, eu e Fabrício, e a gente estudou então sistemas quânticos em contato com ambientes onde tinha uma dinâmica caótica. E aí, no final do doutorado, eu e Fabrício fizemos uma proposta experimental. Geralmente, o teórico faz proposta experimental e entrega para os experimentais realizarem, né? E, no entanto, quando eu fui entregar para os experimentais realizarem, o professor Paulo Henrique Souto Ribeiro...
O Paulo Henrique Souto Ribeiro é hoje professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas, na época, ele era chefe do laboratório lá na UFRJ, que fica na Ilha do Fundão. Só que ele disse que não tinha ninguém para realizar esse experimento que a Gabriela estava propondo. Todo mundo já estava ocupado com outros projetos. Mas que se a Gabriela estava mesmo interessada, eles tinham lá os equipamentos e ela podia tentar fazer o experimento ela mesma.
Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer esse experimento. Gente, eu cheguei lá no laboratório, era um laboratório minúsculo. Era assim, uma mesa encostada na parede, uma mesa ótica, minúscula. Tinha um espacinho e só tinha um corredorzinho para você andar e acessar a mesa. E ali eu coloquei um computador e o Paulão, ele chegava na porta e ele é muito grande.
Aqui, a Gabriela está falando do professor Paulo Henrique Souto Ribeiro, que também é conhecido como Paulão.
Então ele chegava na porta, ele nem entrava. Só cabia uma pessoa lá dentro. E não cabia nenhum Paulão lá dentro, de jeito nenhum. E eu lembro que eu fiquei tão incomodada que aquele laboratório era tão seco que eu peguei um monte de... Porque laboratórios são escuros e eles não são muito, assim... Aí eu imprimi um monte de imagens dos jardins do Monet e cobri meu laboratório de Monet. Então, era um laboratório que não tinha nada a ver com os outros laboratórios do fundão, que eram todos secos e grandes, mas sem... E eu fiz um ambiente super aconchegante ali. E aí eu descobri que experimento é uma coisa de minúcia mesmo, de fazer as coisas bem detalhadas, assim, com calma, rodando e tal. Aí eu comecei a colocar música, aí você começa a relaxar, aí você começa a fazer as coisas com calma, com paciência, pouquinho a pouquinho. E aí o Fabrício ficava assim: Gabriela, não vai funcionar, porque a gente precisa de uma distância entre a lente e o espelho de 12,4532 milímetros. Não vai funcionar, esse sistema é caótico. Nossa, que desespero, não vai funcionar. É a lente, eu falei que era uma lente fina, mas a lente tem 1 centímetro de largura, gente, socorro! Eu vou ter que mudar todos os meus cálculos.
Diferente da teoria, a prática, o experimento no laboratório, é cheio de empecilhos e dificuldades que a gente nem imagina. Então, penso que não passou a Gabriela, que só tinha formação teórica.
Aí os meninos aguentaram com todas as minhas histerias, e Paulo aguentou também. E quase queimei os equipamentos, e eu passei, nossa, fui aprendendo assim os detalhes do física experimental e deu certo assim. No final, um dos alunos do Paulão me ajudou mais com o experimento, ele entrou no trabalho, mas basicamente aquele negócio foi trancos barrancos meus assim. E no final, o que eu aprendi é que dá certo. Surreal. Então, que aqueles detalhes lá do tamanho da lente, da distância que não está perfeita e tal, mesmo com aquilo tudo, a gente conseguiu ver maravilhosamente o fenômeno que eu tinha imaginado, né? Ver. E aquilo foi muito bonito. Aquilo foi tipo, uau! Quando saíram as figuras, ficava, que figuras lindas. E foi aí que eu fiz o meu primeiro experimento.
Essa saga toda, saindo da teoria até o experimento, passando pelo laboratório apertadinho com os jardins de Monet, é mais ou menos o resumo do doutorado da Gabriela. A próxima etapa é o pós-doutorado, ou pós-doc para os íntimos.
E aí, quando eu fui para o pós-doc, eu queria voltar para a teoria, porque lá, eu achava mais interessante. Queria sair daquele laboratório escuro. E eu apliquei para um monte de lugar. Um monte. Aí, de novo, ou eu não recebia resposta, ou eu recebia um não. Aí, eu estava na Bolívia, numa viagem toscaça de mochilão na Bolívia. Aí, eu parei numa lan house, uma hora, do dia 31 de dezembro, eu lembro direitinho disso. E fui olhar e-mail, sabe aquela coisa? Aí tinha um e-mail do Paulão falando: olha, abriu essa vaga para uma bolsa lá em Viena. E, só que o prazo é dia 31 de dezembro, isso ele tinha mandado, sei lá, dia 28, sei lá.
Ou seja, dia 31 de dezembro, no meio de um mochilão na Bolívia, a Gabriela ficou sabendo de uma vaga de pós-doutorado em Viena, na Áustria, cujo prazo para se inscrever era o próprio dia 31 de dezembro. Mas como já deu para perceber, a Gabriela não é de se intimidar. Na mesma hora, ela falou para sua amiga que estava lá com ela e tomar um café porque ela precisava se inscrever. Ou, como a gente costuma dizer, ela precisava aplicar para uma vaga de pós-doutorado.
Aí eu fui, apliquei assim, no escuro total, tiro no escuro, escrevi o que eu pude lá de carta de intenção, de plano de estudo, tudo na lan house, pois voltei, fiz minha viagem na Bolívia, e então deu certo. Deu certo porque quando eu estava em outra viagem no México...
A gente está ouvindo a Gabriela passar por vários lugares: Rio, Bolívia, México. No caso do México, o motivo da viagem foi para participar de uma conferência. O meio acadêmico é complicado em muitos aspectos, mas, por outro lado, também possibilita fazer algumas viagens espetaculares de vez em quando. Então, depois da conferência, a Gabriela tirou alguns dias de férias numa praia no estado de Oaxaca.
Aí eu recebo um e-mail falando: olha, a gente está querendo uma entrevista com você para essa coisa que você aplicou em Viena. Mas é tipo assim, nessa semana. Gente, eu tô em Oaxaca e tal. Não, mas tem que ser essa semana. Aí eu fiquei lá na beira da piscina com o meu laptop e fiz a chamada, né? E eram vários professores do outro lado, todos os professores do grupo de quântica de Viena, que é um grupo grande, são vários professores, né? E eu, assim, de roupa, tentei colocar uma blusa menos, tipo, esquema férias na praia, menos. Fui lá fora e fui fazer a entrevista caía. E vocês não acreditam, foi acabar a bateria no meio da entrevista. E eu tava. Sabe aquele negócio que fica só pra cima, assim, arrumada? E embaixo você ainda tá, tipo, esquema praia? E eu saí com esse laptop correndo pela pousada pra procurar um cabo. E deu certo. E eles me chamaram pra ir pra Viena naquela semana mesmo.
Então, aquela documentação feita às pressas lá na Bolívia e a entrevista feita na piscina da pousada no México deram frutos. E em 2012, a Gabriela ganhou uma bolsa de pós-doc muito prestigiada para trabalhar em Viena com um pesquisador chamado Anton Zeilinger. A gente falou que a Gabriela era pé quente, né? Por coincidência ou não, o Zeilinger também viria ganhar o Prêmio Nobel em 2022, junto com Alain Aspect, que apareceu aqui na história antes. Mas apesar do sucesso de passar na vaga, isso não impediu que ela se sentisse um peixe fora d'água em Viena.
Essa bolsa eu só fui descobrir depois. Era muito prestigiosa. E eu não sei como eu consegui ela. Eu não sei, foi meio que. Porque eu não tinha o currículo para essa bolsa. Será que eles não se enganaram? Será que eles não trocaram o currículo com outra pessoa? Então, assim, eu era totalmente peixe fora d'água. Assim, eu ficava: o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo aqui? Aí depois eu fui entender, eu conheci melhor o designer, assim, que eu era tão empolgada. Que ele falou: eu sei que você não tem muita experiência, não. Você vai aprender.
E ela aprendeu mesmo. Depois de muito bem-sucedida nesse pós-doc em Viena, a Gabriela ainda foi cientista residente na Escola do Instituto de Arte de Chicago, nos Estados Unidos, onde, inclusive, ela teve o desafio de ensinar física quântica para estudantes de belas artes. Depois, ela fez outro pós-doc no Instituto Internacional de Física, em Natal, no Rio Grande do Norte, e foi professora visitante na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Hoje, a Gabriela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão da Sociedade Brasileira de Física e mãe do Fidel, que nasceu em abril de 2023.
Meio maluco, né? Essa história.
Bom, é importante dizer que a Gabriela sempre foi ótima aluna, além de super batalhadora, como a gente viu. Mas mesmo assim, nessa fala final sobre a Bolsa de Viena, quando ela se perguntava o que que eu estou fazendo aqui e se sentia um peixe fora d'água, a gente vê que mesmo excelentes profissionais podem chegar a duvidar de si mesmos. A chamada síndrome do impostor é um fenômeno em que as pessoas se sentem como fraudes, duvidando de suas habilidades e questionando seus talentos e realizações. A síndrome do impostor pode afetar profissionais em diferentes estágios da carreira. Inclusive, é bastante comum em estudantes que acabaram de ingressar em um novo ambiente acadêmico. No meu caso, a síndrome do impostor começou a bater quando eu parei de ser avaliada por provas e comecei a ser avaliada por análise de currículo, onde agora a contagem de pontos é mais subjetiva. Hoje, eu consigo lidar melhor com esse sentimento porque os anos de experiência me mostraram o valor das diferentes particularidades da minha trajetória. A ciência é um empreendimento humano e que, portanto, não deve ficar restrita a ser feita por um grupo de pessoas com um perfil específico. As diferentes trajetórias, que refletem diferentes culturas e formas de pensar e aprender sobre o mundo, só têm a contribuir para o avanço da ciência. E talvez fosse exatamente isso que a banca da Bolsa de Pós-Doc de Viena estava buscando quando selecionou a Gabriela. Bom, a história da Gabriela mostra para a gente que, além de trabalho duro, é importante mirar alto nos objetivos e seguir tentando, mesmo depois de vários nãos, mesmo com as inseguranças, e dar a cara a tapa mesmo. Ainda que algumas vezes a gente esteja vestido da cintura para baixo num esquema meio praia, e outras vezes a gente se sinta um peixe fora d'água.